Olá, boa noite. O Vitória assustou o torcedor rubro-negro na sexta-feira à noite, mas venceu o Lanterna Duque de Caxias no Engenhão. Os três pontos ajudaram e muito o rubro-negro na tabela. Já o Bahia tropeçou em Pituaçu e ficou no empate com o Atlético Mineiro, jogo que teve lance polêmico, gol anulado e terminou com a torcida pedindo a saída do técnico René Simões. Emerson Ferretti, muito cedo, boa noite.
Boa noite, Gustavo. Complicado dizer, né? A verdade é que o início do Bahia nesse Campeonato Brasileiro, com apenas 16% de aproveitamento em quatro jogos, é bastante preocupante, né? Então, como eu falei no domingo passado, ainda há tempo de corrigir o rumo, mas a cada jogo que passa e não faz isso, né, não encontra o rumo certo, fica cada dia pior e mais pressão sobre todo mundo que está dentro do Bahia, né?
Boa noite também ao ex-jogador de Bahia e também de Vitória e agora ex-jogador do Mojimirim, Paulo Isidoro. Um prazer recebê-lo aqui novamente.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Remes, torcedor baiano. Prazer todo meu.
Jogou até que mês no Mojimirim?
Final de abril.
Final de abril. Saiu de lá com as portas abertas, como sempre, né?
Graças a Deus, como sempre tem acontecido na minha carreira. Não quis permanecer porque não vai disputar o Campeonato Brasileiro em nenhuma das séries, né? E eu achei interessante me desligar do clube.
E aí você está de férias, aguardando proposta, como é que é a situação para jogar agora nesse segundo semestre?
Estou aguardando, né? Já houve alguns convites, mas também não achei interessante ainda. E estou treinando, esperando aí essa oportunidade.
Ok, bacana. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre não só essa participação do Paulo Isidoro no Campeonato Paulista, mas ele também vai dar aqui a visão dele sobre essa situação de Bahia e de Vitória na Série A e na Série B. Nós também vamos falar da segunda divisão do Campeonato Estadual. Itabuna e Juazeirense garantiram vaga na primeira divisão do Baiano em 2012. Tem ainda uma homenagem aos 200 jogos de Avni com a camisa do Bahia e, claro, ao Dia dos Namorados. Quer participar do nosso programa? Basta ligar para 0800 071 5250, enviar um e-mail para cartão.verde@irdeb.ba.gov.br ou mandar o seu recado pelo Twitter, twitter.com/cartãoverdeBA. Você segue a gente, manda o seu recado e faz como, por exemplo, o Marcelo Martins. Ele fala aqui, Júnior fez no ano passado mais gols do que Souza nos últimos 4 anos. A contratação é boa sim, Júnior joga muito mais do que Souza. Júnior que ainda não foi oficialmente confirmado, Ferretti, mas já está com um pé no Bahia.
Me parece que o Júnior já é uma contratação certa, né? Eu gosto do futebol dele, pé canhoto aí que se movimenta bem, tem técnica, chuta bem, né? E acredito que vai ser aí uma disputa boa entre Souza e Júnior. Precisa, o Souza ainda não convenceu completamente, né? Alguns jogos faz alguns gols, decide algumas partidas, mas ainda o desempenho durante os jogos ainda não satisfaz completamente, né? Então, já fazia necessário um substituto à altura. Rafael ainda verde, um pouco novo e maturo ainda, para jogar uma Série A. A gente observou isso no Campeonato Baiano. Então, merecia e precisava uma contratação de um atacante de referência. Foi falado em alguns nomes, talvez até considerados mais reforços, né, do que o Júnior, mas não aconteceu a finalização da negociação. O Júnior vem, fez um bom trabalho pelo Vitória. Esperamos que ele tenha sucesso aí no Bahia e que possa suprir essa necessidade que o Bahia tem, né?
Agora, tanto você quanto o Paulo jogaram em Bahia e jogaram também no Vitória, mas nunca fizeram, por exemplo, o que o Júnior fez, né, que provocou a torcida adversária. Isso vai ser complicado para ele se ele não corresponder no Bahia, né?
Pelo que a gente observa, há uma rejeição grande, né? Justamente não pelo futebol do Júnior, mas sim pelas provocação. Atitudes, né? Eu acho isso um grande equívoco por parte dos jogadores quando joga, vou dar um exemplo aqui, de uma cidade que tem Bahia e Vitória. Você pode ser ídolo de qualquer um dos dois clubes, você pode ser referência de qualquer um dos dois clubes e em momento algum você precisa desrespeitar tanto a torcida do clube adversário quanto a instituição, né? Então é um grande equívoco de jogadores que jogam ou pelo Bahia ou pelo Vitória, que ficam provocando e desrespeitando, porque o futebol, cada dia mais, a gente vê essa troca de jogadores muito constante, cada dia mais constante, e principalmente, você sai de um clube e vai para o outro na mesma cidade. Bahia e Vitória, parece que ultimamente tem pautado seus reforços pela primeiro observa quem jogou no rival para trazer, né? Então, se o jogador está jogando no Bahia ou no Vitória, para que desrespeitar o clube adversário, mesmo que seja o grande rival, porque daqui a, no outro ano ou depois pode estar sendo sondado e pode vir defender as cores do rival. Então você já, o Júnior, por exemplo, já chega com uma rejeição grande, desnecessária, porque quando teve no Vitória, não soube respeitar o clube que é o grande rival do Vitória.
É isso mesmo, né, Paulo? Você já defendeu outros clubes que são rivais, além de Bahia e Vitória?
Sim, até porque eu acho que falta um pouco de inteligência a esses jogadores, porque você sendo jogador profissional, você depende de ter espaço em várias agremiações, né? Inclusive na do rival. Você acaba fechando já uma porta de emprego. Eu vejo dessa forma. E ele vai ter aí que se empenhar muito mais, né? Fazer gols já de início, para essa rejeição se termine, porque ele é um grande jogador.
Pois é, na segunda partida em casa, desde que voltou para a Série A, né, o Bahia mais uma vez deixou dois pontos escaparem. A partida teve gol tricolor, mal anulado pela arbitragem, além de outros lances duvidosos. Com apenas 4 rodadas, a situação do time começa a ficar preocupante.
Domingo dos Namorados, o que mais tinha em Pituaçu era a gente apaixonada. Quer ver? Esse pessoal aqui quer fazer uma declaração. Diz aí.
Hoje minha namorada é o Esporte Clube Bahia. Sou Bahia de coração. Te amo, Bahia.
Claro que os casais de verdade estavam lá. Indispensáveis. As mãos dadas, os abraços, as camisas tricolores.
Sempre junto, mas o dia namorado ajuda um pouco, né? Trazer a amada.
Agora coração dividido, né? Bahia e ela.
Dividido, Bahia e ela, com certeza.
Não tem ciúme, não?
Eu acho que o Bahia é mais, né?
E hoje, um dia especial, dia dos namorados, vamos ter esse presente do Bahia, né? Uma vitória, fazendo com que o dia dos namorados seja mais alegre, mais contente, mais feliz, né?
Você com a camisa do Bahia também acompanha ele na paixão, né?
Sempre, sempre. O Bahia é, assim, eu digo sempre que é a minha paixão, mais fiel, né?
Coração dividido também desses irmãos. Um com a calça do Atlético Mineiro, outro com a do Bahia. São irmãos, você torce pro Atlético?
É, sim, de verdade.
E pro Bahia, não?
Também. Aqui na Bahia eu torço pro Bahia, lá eu torço pro Atlético.
E você?
Com certeza, estamos firme e forte aí. Apesar que ele é meu irmão, é atleticano, hoje vai ser 2-1 Bahia.
E no estádio, irmãos, casais, solteiros, viram o Atlético chegar primeiro com perigo. Na resposta tricolor, Jobson cortou pro lado, cortou pro outro, a bola saiu pela linha de fundo. Fael fez melhor. Colocou lá dentro, balançou a rede. Mas o árbitro já tinha marcado o impedimento. Mancini também quase saiu comemorando. A bola bateu na trave. Jogadores do Galo lamentaram. E jogadores do Bahia reclamaram deste lance. Pediram mão na bola. E com as mãos na bola, Marcelo Lomba evitou o gol na cobrança de falta. E no chute de longe do Atlético. Renan Ribeiro também teve que entrar em ação. Defendeu na tentativa de Jobson. E outro lance de gol foi anulado, só que do lado oposto. O árbitro marcou falta de Leonardo e Marcelo Lomba. Último lance de perigo antes do fim do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, pênalti para o Bahia. Jogadores do Atlético reclamaram, discutiram. Leonardo tomou o cartão amarelo e não adiantou nada. Souza cobrou e abriu o placar. 1-0. Jobson tentou ampliar, acabou caindo. O mesmo Jobson tocou para a Lulinha e o chute saiu fraco. Aí o Atlético pressionou e Neto Berola, de cabeça, empatou a partida. 1-1. O time mineiro ainda balançou a rede. Outro gol anulado. O juiz marcou um impedimento. Neto Berola foi expulso e o Bahia tentou aproveitar a vantagem. Mas não conseguiu. O amor não foi correspondido no estádio Roberto Santos. Final, Bahia 1, Atlético Mineiro também 1.
Pois é, e a torcida pediu a saída do técnico Renê Simões, que em 12 pontos disputados conquistou apenas 2. A gente viu que o Bahia jogou bem, né, Emerson? Arbitragem que bateu cabeça hoje.
A arbitragem foi desastrosa, interferiu diretamente no resultado, né? Talvez se ele marcasse todos os lances corretamente... A gente viu aí que poderia até ter a vitória isso, tanto de Bahia quanto de Atlético Mineiro, né? Dependendo da situação. Mas não seria 1-1 o jogo. Então, o Bahia teve bem uma boa parte do jogo, mas acabou o final do jogo, o Bahia escapou aí de ter mais uma derrota. né? O Atlético Mineiro pressionou no final, quase fez
vale o destacar que esse gol foi legal, né?
Foi legal.
O Fael não estava impedido.
Exato. Muito ruim a arbitragem do Capixaba.
E teve também esse lance de bola na mão que foi claro. O jogador está de braço aberto.
Foi claro, é.
Foi pênalti claro, o juiz não deu.
Exato.
E essa polêmica toma conta do jogo, isso acaba tirando um pouco o brilho, não só do Bahia, que jogou melhor que o Atlético, mas o Atlético também, que levou lances de perigo, bola na trave, o Lomba teve que fazer boas defesas. Tira um pouco dessa parte boa do jogo.
Esse lance também aí que a gente não vê a falta no Marcelo Lomba, né?
Talvez uma jogada perigosa, né? Que o zagueiro vai de cabeça e o Leonardo dá a
mas não uma falta no Marcelo Lomba, né? Foi que o Leonardo nem toca no Marcelo. Esse também é um lance equivocado. O árbitro, você vê que é uma posição tão, é uma função tão difícil, né? Que o ideal é quando ele não aparece. E quando aparece demais é porque não apitou bem, né? E foi o caso do jogo de hoje, né? Tirou completamente o brilho, né, de todo o espetáculo, porque ele apareceu muito mais. E os comentários são hoje, depois do jogo, e por parte da torcida do Bahia, além, né, de fazer mais 3 pontos, são as reclamações em cima da atuação da arbitragem. Né? Olha esse gol também.
Uma bobeira da zaga.
Uma bobeira da zaga, mas gol lícito e que o juiz invalidou, né? Então é uma pena quando acontece isso, mas o que fica é o resultado de 1-1 e a campanha, como eu falei, de início de competição muito baixo, muito aquém do que o Bahia precisa para dar tranquilidade a todo o seu torcedor. Né? Ainda a gente não percebe o Bahia arrumado, né? Tanto dentro de campo, na forma de jogar. Até o início foi um pouco convincente, mas depois não manteve isso o restante do jogo e não percebe ainda um rumo, o Bahia num rumo certo aí para consertar os problemas que tem.
Uhum. Ô Paulo, você enxerga um Bahia com possibilidades de permanência na Série A, nesse elenco que o clube tem?
A gente tem que, primeiramente, torcer bastante para que isso aconteça, mas tem que haver um planejamento maior. Eu fui no jogo contra o Flamengo e vi os 10 últimos minutos agora do jogo do Atlético. E o Bahia tem que agradecer a expulsão do Neto Berola, porque o Neto Berola perdeu 2 gols de cara e ainda teve o Mancini que perdeu mais um, faltando 2 minutos de jogo. Uhum. Eu vejo assim, o Bahia dentro de casa é forte, mas eu acho que precisa de boas contratações.
Esse fator casa, Ferretti, isso pode realmente ajudar muito o Bahia? A gente viu que hoje teve casa cheia contra o Flamengo também, que teve casa cheia. Agora vai para 2 jogos fora, né?
Esse é o
perigo. Próximo jogo é o Corinthians aqui.
Exatamente. Eu acho que é um fator positivo para o Bahia, né? O torcedor do Bahia sempre lota e sempre cobra muito mais do time e, obrigatoriamente, os jogadores que entram em campo em Pituaçu têm que corresponder, né? E se não fosse estar jogando em Pituaçu, talvez contra Flamengo e Atlético Mineiro, se fosse na casa dos adversários, talvez o Bahia viesse com 2 derrotas. Então, o fator casa ajudou nesses 2 jogos para somar pelo menos 1 ponto. É muito pouco ainda, né? Mas tem ajudado e o Bahia tem que voltar a vencer em Pituaçu para dar uma tranquilidade. Está na zona de rebaixamento, isso é sempre uma pressão, né? Para todo mundo que está no Bahia, tanto jogadores quanto comissão técnica e a própria diretoria, né? É uma cobrança diária durante a semana toda de trabalho. Uhum. Né? E uma preocupação grande, porque os 2 próximos jogos são fora de casa, e fora de casa que o Bahia não tem tido bons resultados também.
Deixa eu ler uma notícia que está aqui na internet, está no portal scbahia.com, que não é o site oficial do Bahia, mas é um portal que está sempre atualizando as notícias do Bahia. E ele fala aqui, Galo diz que multa por Jobson é de 300 mil. Depois do jogo, né, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, Eduardo Maluf, disse à rádio Itatiaia que tem uma cláusula no contrato de empréstimo do Jobson para o Bahia que estipula uma multa. E aqui tem as aspas do Maluf. Nós pagamos 300 mil reais ao Botafogo pelo empréstimo do Jobson. E quando nós nos reunimos para que o Jobson viesse para o Bahia, colocamos o contrato, uma multa de 300 mil. O Bahia colocou o Jobson e vai pagar a multa. Curioso que na sexta-feira eu entrevistei o Ademir Esmerim e ele disse que os 2 presidentes haviam conversado e que tinham chegado num acordo de que não seria necessário pagar essa multa. Né? Agora chega essa notícia de que seria não de 60, mas de 300 mil reais.
Ainda é muito maior, né, a multa.
Isso.
É, sinal que ainda essa situação toda está mal explicada, né? Se o presidente do Atlético Mineiro, Calil, fala uma coisa, Marcelinho, né, e o Bahia, né, falam outra, é sinal que não houve entendimento, né? Ou então saiu da reunião um pensando uma coisa, o outro outra completamente
falou
diferente.
Falou grego, outro falou...
Exatamente, não se entenderam. Né? E isso, 300 mil, é uma multa muito alta para pagar. O Bahia, a gente sabe que tem sempre problema financeiro, né, há muito tempo. E é muito alto essa multa, até mesmo 60 mil. Eu considero uma multa alta para um jogo só. Né? Se há o contrato, tem que ser respeitado. O Bahia se colocou, agora vai ter que arcar com todas as consequências de ter colocado o Jobson, independente se é 60 ou 300, uhum, ou se entrou em acordo ou não. Vai ter que arcar com essas consequências. Né? Agora está mal explicado.
Está muito mal explicado, né, Paulo?
Olha, eu acho que é um valor realmente considerável, né, para o Bahia, perder um dinheiro desse dentro de um campeonato tão difícil, para se arcar com muita coisa dentro do clube. Mas vai sair barato, porque o Bahia, acho que tem que se preocupar em relação ao Jobson com a FIFA, que eu acho que vai ter agora o julgamento dele. Né? É um jogador que está fazendo diferença, mesmo o time perdendo, ele está fazendo diferença. E no caso dele de haver uma punição, o Bahia vai perder muito em relação a esses 300 mil.
O José Gonçalves, de Águas Claras, pergunta aqui, Emerson, jogadores que não interessam aos times do Sul podem ser opções caras e pouco produtivas para a dupla Bavi?
Na verdade, quando você contrata um jogador, é sempre uma aposta, né? Você não tem garantia nenhuma que aquele jogador venha para o seu time e desempenhe, seja,
melhor do
seja
mundo,
ótimo, né? Até jogadores que estão bem em outros times que você consegue tirar e trazer para o seu time, pode ser que não se adapte e não jogue bem no seu time. Então, como pode ser que jogador, às vezes, vem desconhecido, chegue no seu time e evolua de uma maneira tal, surpreenda bastante, que acaba sendo uma surpresa, né? E, então, é sempre uma aposta. É lógico que eu defendo sempre que as contratações têm que ter muito cuidado, muito critério, você observar, tirar informações com o máximo de pessoas possíveis, poder observar esse jogador em atividade mais de um jogo, ou então não só pelo DVD, né, que engana muito. Então você buscar o maior número de informações para a probabilidade de erro ser a menor possível. Uhum. Né? Agora é sempre uma aposta. Jogadores que estão sem jogar em times do sul do país, por exemplo, depende muito também. Tem jogador que prefere estar lá sem jogar, ganhando seu salário, numa posição cômoda, do que vir para um time aqui do Nordeste, ou um time que está vendo com um início ruim do Bahia, e lá no Bahia não vai ser bom hoje, esse ano, então não vou para lá para me queimar, esse tipo de situação. Agora tem jogador que está lá e vê, numa vinda para um Bahia, a grande oportunidade de jogar efetivamente no Campeonato Brasileiro e mostrar seu trabalho. Então depende muito do jogador, depende muito da situação.
Deixa só eu atualizar aqui como é que está a Série A. Atlético Paranaense e Flamengo vão jogando, empate por 1-1. Botafogo e Curitiba, o Botafogo vai vencendo por 2-1, inclusive com gol de Elkerson de falta. Jogos encerrados, Avaí e América Mineiro 2-2, Cruzeiro e Santos 1-1, São Paulo 3, Grêmio 1, Vasco 1, Figueirense também 1, Bahia e Atlético 1-1, outro empate por 1-1, Atlético Goianiense 4-1 no Ceará, Inter e São Paulo 2-2, Corinthians 2.
E Palmeiras.
Inter e Palmeiras 2-2, Corinthians 2, Fluminense 0. Com isso, o Bahia fica na 18ª colocação com 2 pontos, Cruzeiro também com 2 pontos, Atlético Paranaense e Avaí com apenas 1. São Paulo lidera com 12, Corinthians com 10, Palmeiras com 8, Atlético Mineiro com 7 pontos. Curioso, né? Ver o Cruzeiro nessa situação, 2 pontos apenas.
E o ruim para o Bahia, que está ao lado do Cruzeiro, é que a gente sabe que o Cruzeiro não vai ficar nessa situação o campeonato
até
todo.
O final, né?
Tem um elenco muito, muito bom, tem dinheiro para reforçar, né? Se demorar muito para reagir dentro da competição. Então o Cruzeiro, definitivamente, para mim, não é um time que a gente possa considerar um time candidato ao rebaixamento. Então, logo, logo o Cruzeiro inicia uma reação. Uhum. O que o Bahia precisa fazer. também com urgência.
Pois é, agora vamos ouvir a opinião dos treinadores sobre o resultado.
Eu acho que o erro ele é normal, o erro ele faz parte. É, um erro, uma percepção errada, um erro onde um jogador de repente ilude uma arbitragem, isso aí é um fato normal. Agora, a quantidade, a sequência de erros em cima de apenas uma equipe, aí é um fator que complica. Complica porque nos tira a possibilidade de um resultado melhor pelo poderio que a nossa equipe mostrou, pela capacidade que teve de poder vencer a partida. Então, o que eu peço é apenas um pouco mais de atenção. Novamente, as arbitragens estão sendo os principais responsáveis pelas definições de alguns resultados. E isso aconteceu em demasia no ano passado. Será que alguma coisa está sendo feita nesse sentido?
Eu acho que o primeiro tempo a gente tinha um problema de posicionamento com os laterais e com o Mancini e o Magno Alves ali. O tempo todo eles caíram ali. Corrigimos isso, segundo tempo, voltamos com autoridade, fizemos o gol, estava muito bem no jogo, muito bem, controlando o jogo. A bola passou inúmeras vezes lá na área do Atlético também. Nós tivemos contra-ataques fantásticos aqui, era só encaixar o passe, era só encaixar o drible, não encaixou.
Tem que encaixar, mas tem 90 minutos para encaixar.
E não encaixou, quatro jogos, né? E não encaixou ainda em quatro jogos, né? É, agora eu concordo com o que o Júnior falou, o Dorival Júnior falou, né? Erros acontecem, um ou outro, tudo bem, a quantidade foi muito grande, né? Então, preocupante essa arbitragem e, pegando o gancho, né? A gente reclama tanto aqui dos árbitros baianos que erram e erram muito também, mas você vê que no Campeonato Brasileiro também tem muitos erros. Então, se o Campeonato Baiano, o nível é baixo, no Brasil também o nível está muito baixo.
E o que a gente vê é que tem erros para os dois lados, então sempre
não
tem aquela choradeira.
Não é má intenção, né? Talvez seja má qualificação.
Exatamente
mesmo.
Exatamente isso, Emerson Ferretti. Olha só, Sérgio Santos de Cajazeiras, Souza, pouco produtivo, Maranhão pode ser opção no segundo tempo das partidas?
O Maranhão tem um estilo de jogo que, para entrar no segundo tempo, é muito interessante, né? Porque ele é um jogador muito rápido, com bastante qualidade, né? Leve, um jogador leve, e que, entrando no segundo tempo, pega já a defesa mais cansada e ele, ainda sem jogar, pode realmente ser uma arma do René Simões para o segundo tempo. Agora ainda é um jovem, ainda precisa amadurecer. Tudo bem, só vai amadurecer jogando, entrando nas partidas. Mas eu falo isso porque, em relação a cobranças, né? Uhum. Não vamos cobrar do Maranhão resolver as partidas. Agora é uma arma muito interessante pela característica dele para entrar no segundo tempo.
Olha só, a Josi Ferreira, ela manda um e-mail aqui para a gente e pergunta. Pergunta não, faz um apelo. Por favor, por que os times baianos não contratam o Paulo Isidoro? Ele é um grande atleta. Que tão grande atleta que já teve passagens aqui por Bahia, por Vitória. Foi vitorioso no Vitória, né? Mas no Bahia acabou não dando sorte em 2009, né, Paulo?
Eu ainda vejo por outro lado. Eu me considero vitorioso, sim, no Bahia, pelo fato de encarar uma responsabilidade tão grande, vindo de uma contusão de um ano, né? Muitos amigos meus falaram na época, não vá. Mas a vontade de jogar no Bahia era muito grande, né? Acabei sofrendo críticas no início, mas acabei indo bem, né, em relação ao prosseguimento do campeonato. Tanto é que o Bahia solicitou minha renovação e até hoje eu não sei o que aconteceu sobre isso, mas fiquei muito feliz de ter jogado no Bahia e espero que o Bahia possa ter esse campeonato brasileiro aí com sucesso.
Foi um grande desafio para você, né, Paulo? Você machucou jogando pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro, né?
Foi um desafio tremendo. Passou até por minha cabeça de encerrar a carreira, porque eu passei 6 meses sem poder caminhar direito, né? E graças a Deus aí encontrei um médico, um fisioterapeuta que fizeram um trabalho bacana. Falar o nome dele aqui, o Pedro Paulo, fisioterapeuta. Fez um trabalho realmente muito bom e fez com que eu voltasse ao futebol.
A gente falou sobre arbitragem aqui, ele fala, a arbitragem baiana está muito fraca, porque isso ocorre com maior frequência aqui, não é só aqui. A gente mostrou nesse jogo, já tiveram outros jogos no campeonato, tanto Série A quanto Série B, outros erros também, Falta realmente qualificação. Não,
e o jogo de hoje do Bahia foi... A quantidade de erros foi muito grande. Lados. Se você errar uma ou duas vezes no jogo, tudo bem. Mas ele errou várias vezes.
Né? O Vitor Almeida de Brotas, Emerson, pergunta quem poderia ser o atacante que o Vitória tanto procura. E Marquinhos, como é que anda as negociações?
Marquinhos ainda está o interesse do Vitória.
O problema só é salário.
Exato. Né? Ele tem interesse em vir, não está jogando no Flamengo. Isso. Né? E acredito que para ele vai ser uma boa, se bem que vem para um time de Série B, né? Que é uma visibilidade menor, mas você no
jogando
banco,
bem,
ou
não tem
nem
certa,
sendo
né?
convocado da maneira como ele está sendo, não, a visibilidade é nenhuma. Né? Então eu acho que o Marquinhos até deve querer voltar a jogar para poder reiniciar toda uma carreira aí jogando, né? E atacante é uma posição muito difícil, né? Tanto o número 9 quanto o número 10 no futebol, quem tem o seu, agarre e não solte. Porque
número 1 também.
Porque são duas posições difíceis de conseguir jogadores que se encaixem bem e que tenha todos os requisitos aí que um time de futebol precisa, né? Um meia que saiba armar, que saiba chegar, definir também. E um atacante que, além de qualidade técnica para jogar, também saiba definir bem, né? Então, são duas posições bastante difíceis de encontrar bons jogadores.
Muito obrigado.
Quer dizer, bons jogadores se encontram, ótimos jogadores que é difícil.
Muito obrigado ao Fábio Costa do Estiepe e também ao Zezinho Domingos de Itaparica. Alô, Itaparica. Geninho encontrou a formação ideal no Vitória? Ele é o técnico que pode colocar o Vitória na Série A?
Olha, o Geninho tem experiência, né? Tem experiência bastante grande. Já foi campeão da primeira divisão.
Atlético Paranaense.
No Atlético Paranaense em 2001. Acredito que o esquema que ele jogou contra o Duque de Caxias é melhor, porque nos outros dois jogos, contra Guarani em casa, ele jogou com um volante só de marcação, jogou com um meio campo muito aberto, e lá em Juazeiro, que foi um 3-5-2, nem contra o Guarani, que foi um 4-4-2, o grupo de jogadores se adaptou ao esquema. Uhum. Né? Mostrou aí um sistema defensivo frágil, também falha na produção ofensiva. Então, com esse esquema que ele botou, com dois volantes, com Zé Luiz e Mancha, né? O Wellington acabou perdendo espaço, mas com dois volantes, pelo menos o time ficou mais fechado, ficou mais compacto. Tá certo que jogou contra o último colocado, uma equipe que não deu muito trabalho ao Vitória. O Vitória jogou o suficiente para vencer e sair daquela situação incômoda que estava. Isso é importante, venceu, é o que importa. Agora você vê que está em oitavo lugar, está mais tranquilo, a pressão já não é tão grande, mas ainda precisa melhorar bastante.
A gente estava falando aí do Wellington. O que me parece é que o Wellington tem uma sequência de lesões que é tratada, mas é uma coisa temporária. Ele acaba se machucando de novo. Ele não precisaria de um tempo maior para se recuperar definitivamente dessas lesões? A gente sabe que agora... ele sempre sente o músculo posterior, o joelho.
Lesões musculares também, né? Agora, se não for a mesma lesão, né, não tem o que fazer, né? Se for a mesma, ali, reincidente, né, crônica, a mesma lesão, que trata, volta, sente de novo, para... aí sim, tem que parar um tempo maior para curar de vez, né? Porque isso, inclusive, está se prejudicando. Tanto a lesão tende a piorar, quanto a produção dentro de campo. Mas se são lesões diferentes, lamentar, né? E ver se tem alguma situação no treinamento aí que possa amenizar essa situação, né? Algum reforço muscular, se bem que o Wellington já é um jogador forte, bastante, né? Encorpado, forte, né? Trabalha bastante essa parte muscular. Aí é só mesmo a comissão técnica fazer uma avaliação com o Wellington para saber.
Paulo, você que a gente falou sobre sua lesão aqui agora há pouco, essa questão de recuperação é muito importante, né? Você vivenciou isso, né? Você passou por isso. Qual a importância que teve essa recuperação com o seu fisioterapeuta, com o seu preparador físico?
Você primeiro acreditar, né, naquilo que ele está falando, procurar fazer aquilo com bastante disciplina, e o jogador precisa de descanso, né? Precisa descansar, saber que o tempo de recuperação dos jogos é curto e adequar, né, juntamente com a comissão técnica, aquilo que ele pode fazer ou não nos treinamentos.
É, e o Neto Coruja também tem esse problema crônico, né? O dele acho que é até mais grave, porque há muito tempo ele vem treinando, ele vem se recuperando, fazendo treino físico, a gente vê lá no Barradão, mas não volta. Né?
Eu li uma matéria até no jornal esses dias do Neto Coruja, ele falando que às vezes até para caminhar é bastante sacrificante.
Uma tendinite, né?
No joelho. Então, é uma situação complicada, né? Ele deve estar sofrendo muito pelo fato de não estar podendo treinar normalmente, né? Ver todo mundo lá no campo e ele fora. Eu já passei por essa situação de muito tempo machucado, quebrei a perna duas vezes, né? E foi muito tempo parado fora. É uma situação que é muito ruim para o jogador. Agora, o jogador hoje, o futebol, do jeito que está, a exigência de uma partida de futebol, se o jogador não tiver 100% fisicamente, 100% clinicamente, né, sem lesão nenhuma, sem dor nenhuma, e 100% descansado, é muito difícil de aguentar aí o ritmo de uma partida hoje em dia. Antigamente, as coisas eram mais tranquilas. Você vê que hoje se corre 12, 13 quilômetros por jogo, antigamente não chegava nem a 8, 7. Então a exigência é muito maior e a exigência de você estar 100% para jogar também cresceu bastante.
Uma análise sobre a contratação de Edu e Pablo Pereira.
Bom, Edu, um jogador que tem um currículo muito bom, experiência internacional, já fez, se destacou em alguns times, só que tem muito tempo sem jogar. Uhum. Volta aqui até o caso do Paulo Isidoro, quando estava no Bahia, né?
Aquele desafio.
Quando tem muito tempo sem jogar, não é assim. Até pelo ritmo que o futebol está, não é assim para pegar. Às vezes demora 6, 7, 8 jogos para você sentir, agora eu estou... me sentindo bem, né? Só que o futebol hoje em dia não, às vezes não espera.
A gente vê
6, 7 jogos para o jogador se sentir bem, né? Mas só que não tem como. Você vem de uma lesão muito tempo parado, então vem de uma inatividade por estar no banco ou terceiro reserva, como o Edu, não estava nem jogando no Inter. Isso demanda um bom tempo, aí, alguns jogos, até se sentir bem. E aí, às vezes, se você no terceiro, quarto não der um retorno, a torcida está no pé, a imprensa criticando, chamando você de perna de pau. Uhum. E aí o emocional já atrapalha você também. Então, são contratações que podem não dar certo, às vezes, por isso, né?
E muitas vezes, né, Paulo? Às vezes o jogador está sem esse ritmo de jogo, entra faltando 10 minutos. Quando você começa a pegar o ritmo dentro daquela partida, a partida acaba. Aí você tem que, se você entra com mais tempo, é até melhor, né?
Sem dúvida, e o jogador quando está inativo, muito tempo sem jogar, os jogos dele, pelo menos eu fazia dessa forma, os jogos são os coletivos, tem que encarar o coletivo como se fosse um jogo, e mesmo assim não chega...
Não é a mesma coisa,
né? Fica uma situação meio complicada. Aqui na Bahia, principalmente, o torcedor virou uma exigência muito grande, e o jogador tem que se preocupar com isso.
Para um jogador, essa partida contra o Atlético Mineiro foi especial. Avni completou 200 jogos com a camisa tricolor.
Esta é a primeira entrevista que fizemos com o jovem lateral esquerdo.
E é isso aí, trabalhando para poder chegar no jogo e praticar tudo isso que a gente pratica no treino.
Avni fazia as primeiras partidas com a camisa do Bahia. Aos poucos, ele foi ganhando espaço. Em 2007, participou da campanha de acesso do Bahia à Série B. Mais do que isso, fez o último gol da história da Fonte Nova.
Para mim é uma satisfação muito grande, né, de marcar o último gol na Fonte Nova e ficar na história do Bahia, né? Então acho que é uma gratificação muito grande e tão novo ficar na história do Bahia.
Participou das campanhas da Série B em 2008 e 2009, sempre mostrando personalidade em campo e temperamento explosivo. Ainda em 2009, foi emprestado ao Santo André para a disputa da Série A do Brasileiro, mas voltou em 2010 e, mais uma vez, entrou para a história. Fez gols importantes e ajudou aquele time que pôs fim à agonia de 7 anos longe da primeira divisão.
E a cada dia... sempre conversando com o outro, a gente colocando na cabeça do outro que ia subir. E graças a Deus conseguimos o objetivo tão sonhado.
12 de junho de 2011, Avni completa 200 jogos com a camisa tricolor. 6 anos de idas e vindas, amores e brigas com a torcida. A homenagem feita hoje no campo vai ficar marcada na carreira do camisa 6. Como ele, vai ficar na memória do torcedor do Bahia. E o tricolor sempre estará no coração dele.
Nada melhor do que, né, completar essa marca com a camisa do Bahia e para ficar, né, para a festa ficar completa, a nossa primeira vitória no campeonato.
Infelizmente, a Avenida não veio, né? Não foi o presente completo como você queria. Agora, entrar para a história de um clube, Emerson, né? Para poucos.
Está cada vez mais raro, né? Essas marcas, 200, 300 jogos no futebol de hoje, né? A mudança cada vez mais constante de jogadores. E parabéns ao Avni, né? Uma história aí dentro do clube, veio das divisões de base, é um jogador muito identificado. É um jogador que me agrada muito o futebol, raçudo, abusado, pega a bola, vai para cima, sabe? E joga com amor à camiseta. Isso é um dos poucos que a gente pode falar hoje em dia, né? Que também é uma coisa que está cada vez mais rara. Né? Então, parabéns ao Avni, merecida a homenagem. Eu acho que quando acontece tem que ser merecido, e para você ver que cada vez mais raro, talvez aí nos últimos 12 anos, o único jogador que jogou mais de 200 jogos tenha sido eu. No Bahia eu fiz 266 jogos, isso de 2000 para cá, né? Então você vê como falta essa identificação, né, dos jogadores ficar muito tempo no clube, se identificar com a torcida, com o clube, no futebol de hoje. Então o Avni e o torcedor, e o coitado sofreu muito. Opa. No início, foi muito criticado.
Agora...
até culpa dele próprio, isso, né? Fez muita... errou muito fora de campo, dentro de campo, mas foi persistente. Eu acho que o Avni é um exemplo de superação que o Bahia tem que... e a torcida do Bahia tem que...
exaltar, né?
Exaltar e reconhecer.
E o que é a maturidade, né, Paulo? O jogador que foi emprestado para o Santo André justamente porque estava em atrito com a torcida tinha aquele pé atrás com o Avni, deu a volta por cima, foi um dos protagonistas em 2010 e agora é ídolo, 200 jogos com a camisa do Bahia.
Era isso que eu ia falar. O jogador, tem jogadores que amadurecem com o tempo, né? Ele, para mim também, me agrada muito o futebol do Avni, é um jogador diferenciado, realmente sofreu bastante com as críticas por ele mesmo, mas é louvável o Bahia ter... permanecido com esse jogador que realmente se identifica muito com a camisa do Bahia.
E você está sempre acostumado a ver aquele perfil competitivo da relação treinador-atleta, né? Um sempre cobrando o outro para superar limites, buscar novos objetivos, títulos, mas hoje você vai conhecer o lado B dessas histórias. Dois treinadores e duas atletas que encontraram no esporte o amor.
Para quem é triatleta, não existe folga. E Gabriele ainda quer recuperar o tempo sem treinos por causa de uma sinusite.
Diariamente eu treino 7 horas por dia. 3 vezes na semana eu treino 5 apenas. Domingo a domingo.
5 apenas?
3 vezes na semana eu treino 5 horas. Nos demais dias eu treino 7. Domingo a domingo, desde que eu me profissionalizei no final do ano passado, que o domingo entrou na rotina do treinamento, mas faz parte.
Você pode achar que é muito tempo de atividade física. O técnico não.
É uma rotina de um nível intermediário ainda, né? Onde a gente quer chegar, ela vai treinar muito mais, até 10 horas por dia. Vamos lá!
Fábio acompanha o rendimento de Gabriele no cronômetro. Para que o tempo dela melhore nas três modalidades, ele não para de passar as instruções.
Vamos lá, tá mal. Vai embora. Olha o tempo. Eu sempre digo pra Gabriele, se não superar nos treinos, na competição, não vai superar nunca. Por isso tem que estar baixando o tempo, sempre.
A constância dos treinamentos faz com que a gente vá criando na cabeça e o corpo vai se acostumando a certas coisas e os gritos vão diminuindo, podemos dizer assim.
E os gritos continuam na segunda parte do treinamento, na piscina. Não é fácil. A campeã brasileira geral da categoria amador de 2010 vai participar do Pan-Americano de Sprint Triathlon no dia 29 de agosto. O treinador é rigoroso. Talvez por conta da experiência internacional.
Fábio Ramos, que é o nome verdadeiro do técnico, ganhou o apelido de Fábio Cuba porque estudou por 6 anos no país da América Central. Fábio, é por isso que o treino aqui é tão rígido, né?
O sistema cubano foi sempre um dos sistemas muito rígido na parte do treinamento e por isso que vem dando muito resultado. Os atletas lá sempre estão tendo vantagem, com medalhas que sempre estão conquistando no mundo afora e por isso que aqui também o sistema é cubano.
Também são sempre premiados, né?
Sempre premiados, eles têm sempre vantagem com relação às medalhas que ganham, Pan-Americana, medalhas olímpicas, e cada dia melhorando mais.
Agora, o treino dela hoje foi bom?
Por incrível que pareça, hoje foi excelente. Hoje ela está de parabéns.
E qual o prêmio dela hoje?
Eles namoram há mais de 2 anos. Antes, a relação era só profissional. Fábio ainda estudava em Cuba e mandava as planilhas de treinamento da futura namorada por e-mail.
Quando eu retornei de Cuba, nós demos início aos nossos treinamentos e já 1 ano e meio após isso, senti que Gabriele estava me olhando demais. Eu acho que ela não resistiu ao charme do pequeno cubano.
Foi isso mesmo, Gabriele?
Isso é o que ele está dizendo, né? Eu acredito que tenha sido o contrário, ele que não resistiu à minha beleza. Mas foi exatamente, vamos dizer que um pouquinho de cada coisa, tanto ele quanto eu.
Mas o lado amoroso, só fora dos treinos. Fábio, inclusive, recebe salário para instruir Gabriele.
Acho que 90% das pessoas aqui não sabem que a gente namora. Até pessoas do próprio meio do triatlon não sabem, pelo tanto que a gente separa, pelo tanto do nosso profissionalismo.
Da mesma forma, Patrícia e Fabrício deixam um relacionamento de mais de 7 anos longe dos tatames. Mas como outro casal, foi justamente o esporte que uniu os dois.
Eu fui convocada para um treinamento com a seleção brasileira em São Paulo. E Fabrício já vinha disputando campeonatos internacionais também. E a técnica da seleção brasileira conhecia ele. Então convidou para poder fazer um treinamento junto com a seleção brasileira. E foi assim que a gente se conheceu e começou a se comunicar e terminou no que deu. Casados até hoje.
Eles treinam juntos para os campeonatos. Patrícia quer participar do Sul-Americano no próximo dia 28, no Paraguai.
Eu quero 100% dela sempre. Eu sei o nível dela, eu estou vendo ela treinando todo dia, então eu sei quando ela está bem ou está mal. Agora, esse negócio de ser casada não influencia em nada.
Eles praticam o kata, luta imaginária de karatê. A técnica é avaliada e no kata por equipes, o número de minutos pode dar um título ou desclassificar os competidores. Da mesma maneira que para os triatletas, o resultado no cronômetro é fundamental. Mas fora das competições, o que vale para Fábio e Gabriele, e Patrícia e Fabrício, é o momento. O tempo é o que menos importa.
Aí, matéria inspirada do Alan Verhaeghe deve ser o amor, só pode, não tem outra explicação. Falar em amor, o Michael manda aqui um recado. Aproveitando que hoje é dia dos namorados, manda um beijo pra noiva, Simara. Tá aí, ama muito. Vai casar? Tem que casar logo, hein? Vai deixar. Fica enrolando, não. Paulo Costa, o que vocês acham da situação de René Simões? Está balançado ou estável no cargo? 2 pontos em 12 disputados.
Estável.
Complicado.
Estável não tá. Está.
Não está.
Não né? está, é.
Tem mais aqui, essa da arbitragem eu já li. O Márcio Sampaio também critica aqui o René Simões, fala que de tática ele não entende. O Igor Souza diz que o time é mal treinado, está precisando de um preparador físico. Tem tido realmente mudanças do primeiro para o segundo tempo, né? A gente tem percebido atitudes diferentes. Não sei se chega a ser o rendimento físico, mas atitudes diferentes do primeiro para o segundo tempo.
É que também chegaram agora, depois da estreia, né, do Bahia no Campeonato Brasileiro, chegou o Ricardinho, chegou hoje o Carlos Alberto, chegaram alguns contratados, Paulo Almeida, enfim, Fael, né, Fael chegou um pouco antes, mas a pré-temporada que foi feita lá em São Paulo, o René não tinha todos esses jogadores, né, então está chegando no meio do caminho, o time jogando, chegando os jogadores, e são os jogadores que são considerados as grandes contratações, né? Então, eles não tiveram a oportunidade de um entrosamento maior, o René trabalhar esse grupo antes da competição. Está tendo que organizar o time no meio, depois de iniciada. Isso atrapalha qualquer treinador, né? O René não é diferente. Agora, ele vai ter que achar uma solução quanto antes, né? E aproveitar que está tendo jogo só de domingo a domingo, que aí tem a semana toda para trabalhar.
O Marcelo Souza, que mora em Vitória, parabeniza o Ipiranga pela campanha e diz que ano que vem espera novamente ver o mais querido na luta pelo acesso. O Ipiranga, que acabou perdendo, foi eliminado, perdeu por 2-1. E a Juazeirense também conquistou vaga na Série A de 2012 do Baiano, venceu por 3-1 hoje jogando em casa. Então, parabéns às duas agremiações que subiram, Itabuna e Juazeirense. Para a gente finalizar esse cartão verde de hoje, minha gente, vamos falar sobre a despedida do Ronaldo, que tomou conta aí durante a semana, né? Dos noticiários. A gente pode repercutir um pouco agora, estamos finalizando aqui o nosso programa. Baita jogador que se despediu. Claro, fora de forma, foi um jogo festivo para ele, né? Mas o que vai deixar saudade, com certeza, pela atitude dele, pelo diálogo, pelo discurso, pela superação que ele provou para todos nós.
O Ronaldo, para mim, está no rol daqueles atletas que, independente de qualquer coisa que aconteça, o nome dele está na história e tem que ser reverenciado até o final da vida, né? A exemplo de Gustavo Kirsten, Ronaldo, para resumir, ele é simplesmente o jogador que mais fez gol em Copa do Mundo. Eu acho que isso resume bem o que foi a carreira, o que foi o Ronaldo jogador, né? Fez 15 gols em Copa do Mundo. Ninguém mais fez isso. Então,
fora as três voltas
por cima. Tem que ser reverenciado. É uma referência no futebol brasileiro e vai ser sempre, para o resto da vida, uma referência como grande jogador que foi. Então, merecida homenagem. Eu achei até a homenagem muito... A despedida...
Xoxa,
uhum. Né? Muito pobrezinha.
Podia ser melhor.
Né? Eu acho que merecia melhor. É uma coisa mais ousada, mais bonita, pelo que ele representou e representa para o futebol brasileiro. Né? Então, como eu falei, né? Ele, Gustavo Kirsten machucou. Depois, quando voltou, foi criticado. É o tipo de atleta que não pode ser criticado. Já fez mais do que se esperava. Né, dele, e deu muitas contribuições ao esporte brasileiro.
E a gente falava aqui, né, o Paulo falou da lesão que ele teve aos 35, né, o Ronaldo teve uma das lesões mais graves aos 25, Paulo. Voltou, foi campeão da Copa do Mundo com uma grande estrela, um dos melhores jogadores da Copa, se não fosse o melhor.
Sem dúvida, foi campeão, jogando muito, né, sendo referência daquele time. É assim, um jogador, um fenômeno realmente. E um carisma que é difícil você ver em qualquer pessoa no mundo.
Você chegou a jogar contra ele em 93?
Infelizmente não. Infelizmente ainda não o conheço, mas será uma honra poder conhecê-lo.
Isso aí, uma pena. E você que ainda quer repercutir essa despedida do Ronaldo, nosso blog está aqui à sua disposição, tve.ba.gov.br/cartãoverde. Tem aqui um texto sobre a despedida do Ronaldo, adeus e tudo mais. Tem até um vídeo aqui com todos os 15 gols dele em Copas do Mundo, ok? Acesse o blog, entre lá, comente, dê a sua opinião. Se despeça também do Ronaldo virtualmente com o nosso texto. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Mande notícias pra gente. Você, esse ano, vai fazer como o Ronaldo, né? Pendurar chuteiras, é isso?
É isso mesmo. É o meu pensamento. Acho que já contribui bastante pro futebol brasileiro. Espero aí poder jogar ainda até o final do ano e fazer uma boa despedida.
Por baixo aí, um brasileiro é uma Copa do Brasil, tá bom, né?
Quem sabe, quem sabe. Agora agradeço, né? Agradeço o convite.
As portas estão abertas.
E mandar um beijo aí pra minha esposa.
Ferretti, um abraço também, obrigado. Até o próximo domingo.
Até domingo que vem. E aproveitar para cumprimentar o Paulo Isidoro pelo atleta que foi, figuraço, pelo jogador, né? Ele baita é um jogador. Dos que a gente pode falar que foi um atleta de futebol, não só um jogador, né? Então, parabenizar pela carreira, independente de se vier encerrar agora ou mais tarde. Né, eu acho que é um exemplo também de dignidade na profissão. Né? E a todos, boa noite, até domingo que vem. Tchau, tchau.
Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. É, parceiro, mas eu me levanto.